Audiobook grátis apresenta Tudo Agora, na Rua, parecia esquisito e artificial aos olhos de Claudino. Os tipos mais vulgares, as cenas mais comuns, acordavam-lhe impressões curiosas. Estaria ele de fato no Rio de Janeiro, no meio de sua gente? Sim, não podia haver dúvidas. Ainda poucos minutos antes tinha passado entre aqueles dois cartazes da Caxambu e da Brahma, e vira naquela padaria. Da esquina o mesmo homem barrigudo, de nariz erguido, cheirando o ar da sua porta. Para comprovar a identidade do lugar, bastava-lhe, de resto, olhar para aqueles soberbos renques de palmeiras imperiais, alinhadas paralelamente por detrás do muro de uma chácara sua conhecida, e ver, ao fundo da planura do bairro, os recortês da Serra da Tijuca. A ver do ponto de é que ele vinha do fundo de uma aventura absurda, como se tivesse vindo do porto de um outro mundo. A realidade afigurava-se-lhe mais irreal do que a irrealidade lhe parecer extravagante. Os homens por que passava tinham todos 240 a expressão inconsciente de autômatos, agindo ao influxo de um só sopro, o egoísmo, em direção do mesmo ideal, o dinheiro. E esse ideal comum uniformizava todas as fisionomias. Não havia por ali caras nem raças diferentes, havia almas iguais, almas feitas às dúzias, como os casacos, que o seu inquilino alfaiate da rua Costa Bastos cortava, de uma assentada, em camadas sobrepostas de pano, para o seu comércio de fancaria. O sol das 5 horas coloria tudo de amarelo. Havia fachadas de casas, que lembravam caras de cadáveres, árvores de calçada carregadas de moedas de ouro, representadas por discos de luz movediça. Moleques e garotos, jogando botão, acocorados nas pedras, guinchando como macacos, discutindo é esbordoando-se mutuamente, reproduziam a mesma ideia dominadora e essencial dos adultos, menos demonstrativos, mas igualmente possessos. O mesmo veneno, que circulava nas veias dos indivíduos, como que se transmitia às coisas inertes, nas tabuletas das casas comerciais, as letras dos dizeres ressumavam, de inchadas, o suor da ganância, pela qual há humanidade gasta as suas melhores forças, combatendo até ao último suspiro. Por quê? Para quê? Para servir a matéria. Para regalar o corpo. Há algumas janelas assomavam cabeças de meninas, enfeitadas de fitas. Era ainda tabuleta insincera é ridícula. Dentro daquelas cabeças só deveria existir uma ideia, atrair o marido, como nas tabuletas só havia de atrair o freguês. Uma mulher carregando 241. O filho ao colo e ainda um fardo à cabeça, deu-lhe a impressão de uma força muscular admirável, ao serviço do mesmo ideal abjeto. No mundo vasto havia lugar para outras aspirações, por que não ia aquela mulher para o campo, roer ervas como os cabritos e dormir à sombra de árvores cheirosas? Assim, não morreria de fome, evitaria sacrifícios deprimentes e a sua alma teria espaço para agitar-se e crescer. Até as estrelas, que palpitam no céu aveludado é assombroso. Pela primeira vez comparou a agremiação das cidades aos pátios dos hospícios, onde todos os loucos fossem atacados da mesma mania, sob formas diferentes. De fato, desde a criança ainda inconsciente, que estende a mão tentando segurar qualquer objeto que brilhe diante de seus olhos, até ao velho moribundo, que no último momento de vida procura ainda apanhar nas bainhas dos lençóis ou no espaço coisas que só ele vê, a mais enraivecida e poderosa vontade dos homens é possuir. Essa ideia escraviza-os. Torna-os em máquinas, verdadeiros moinhos de carne e osso, em que as ideias se trituram para o pão da sua fome fenomenal. Pobis fantasmas esses, que ele via, caminhando pelas calçadas daquele bairro. Nunca a população da rua se mostrara aos seus olhos tão mesquinha nos seus trajes, nem tão cansada nos seus passos. sentia, por vezes, a impressão de que se descesse do automóvel e fosse tocar, embora só com as pontas dos dedos, nessa gente, ela se desfaria em pó. 242. Como certas árvores mortas, corroídas pelos vermes. Quem lhe asseguraria que na vida não fosse tudo ilusão? E sendo tudo ilusão, por que haveria de existir o absurdo? O chofer voltou-se. O senhor disse Rua do Uruguai? Sim, Rua do Uruguai. Estavam perto da casa de Cora daí a uns 3 ou 4 minutos ele bateria a sua porta. E se ela não estivesse só? Se o insulto marido se intrometesse no caso, cioso de saber qual o assunto daquela sua conversa, tão exquisita e tão inesperada? Oh! A terrível complicação dos maridos! E que fogueira seria essa, que tão minasse devoradoramente consumia aquele delicado e pálido corpo de mulher? Seria crível que ela amasse dois homens ao mesmo tempo e a ambos fizesse simultaneamente a mesma promessa? Espicaçou o desejo de comparar a carta escrita por ela a Lourenço, aquela que ela lhe dirigira a ele próprio. Nada mais fácil. Trazia-as ambas no bolso. Esboçou o gesto de tirar a carteira de Lourenço da algibeira em que a enterrara, mas não levou a ação a efeito. Para quê? Iguais ou diferentes, as duas cartas voltariam juntas para a mão que as escrevera. Gêmeas ou não, eram filhas. Ambas do mesmo sentimento enganador. De resto, Cora era-lhe agora insuportável. A sua espiritualidade, que o seduzira, transformava-se subitamente. 243. Numa materialidade suiná, que lhe dava náuseas. Não era uma mulher apaixonada, era uma mulher doente. Não devia ser submetida ao regime dos beijos de amor, mas ao das duchas geladas. Não lhe daria tempo para defender-se. Trata-la-ia com aspereza, usaria para Connie e ela frases curtas e sumárias. Previa cenas terríveis, mas de nenhum modo se esqueceria de que ia como delegado de Lourenço, e nada mais. Nada mais. Contudo, ao entrar em casa dela teve um estremecimento. Lembrou-lhe a última visita, em que ouvira ao Lourenço aquela sua famosa composição à noiva, ao mesmo tempo que bebia nas grandes pupilas de Cora, as mais lindas e ardentes promessas de amor. O criado, antes de lhe abrir a porta da saía, fê-lo esperar um momento no gabinete do patrão, que tinha saído havia pouco, mas não deveria tardar. Claudino respirou. O compartimento não era grande e a dona da casa deixara nele, como vestígio da sua passagem, o seu chapelão branco de jardinagem, que se balançava de uma maçaneta da porta, suspenso pelos atilhos de fitas cor-de-rosa. Aquele chapéu evorou-lhe uma recordação suave, fora numa tarde assim que ele tinha um dia passeado ao lado de Cora, pela chácara, vendo-a colher flores, e sentindo aquelas rendas brancas roçarem-lhe o queixo, de vez em quando, numa leve. 244. Carícia inconsciente. Mas, logo um pensamento mortificou, teria ela tido hoje a coragem de passear? Voltando, atormentado, o rosto para o outro lado, viu, com sobressalto, a lâmina curva de um alfange, sobre o pano escuro da mesa. Foi com aquele alfange que ele decepou a mão de Lourenço. E sem tirar os olhos do aço polido da arma, repetiu, disse para si, num calefrio, foi com aquele alfange que ele decepou a mão de Lourenço. O criado tardava em abrir a sala. Claudino, muito impaciente e nervoso para esperar sentado, pôs-se a passear de um lado para o outro. De repente, parou em frente a uma grande lousa escolar, em que leu estas palavras, escritas a giz. Fábula persa. Há três coisas que nunca se obtêm por meio de outras três: riquezas por desejos, mocidade por arrebiques, saúde por medicamentos, assim como há três coisas que três circunstâncias tornam valiosas: socorrer os famintos quando tem fome, falar verdade quando se está irado, perdoar tendo-se o poder de castigar. A mesma letra acrescentava, noutra linha, o poder e o direito. 245. Aqui mais abaixo respondia uma letra miúda, de mulher. Poder sim. Direito não. Continuarei ainda por muito tempo dentro do enigma. Perguntava-se próprio Claudino, quando o criado voltou e o conduziu à sala de visitas. O piano estava aberto e o ambiente saturado. Pelo aroma de um grande ramo de murta. Espalhadas pelo tapete e acumuladas no sofá, sobrepunham-se, umas às outras, mais de 20 almofadas de seda. Os tores, descidos à meia, deixavam entrar no aposento uma claridade leitosa, que adoçava uma grande tela escura, emoldurada a prata, onde o rosto e as mãos pálidas de Cora emergiam da lã, cor de chumbo, de um vestido de inverno. Claudino deu as costas ao retrato e voltou-se para a porta. Ah! Espera! Apenas uns segundos e a dona da casa apareceu, envolvida num roupão marfim velho, que lhe descia em pregas, desde os ombros delicados até ao chão. Não sorria, como nas outras vezes. Vinha séria, olhos orlados de violeta. Os cabelos louros, presos na nuca por dois grampos de ouro, iluminavam-a com uma claridade de auréola. A poucos passos de Claudino, talvez por lhe estranhar o aspecto rude e altivo, estacou, com ar interrogativo. Ele disse: Compreende que só uma razão muito poderosa me obrigaria a vir à sua casa uma hora tão inconveniente e de um modo tão inesperado. 246. Não proteste, é isto mesmo. Preciso falar-lhe e o que tenho a dizer-lhe dilo e sem rodeios, bruscamente, porque assim é preciso. Sei do que se passou esta noite no seu terraço. Venho, mandado por Lourenço, ir fazer-lhe uma carta e pedir-lhe um anel. Não pôde continuar, Cora desfalecia. Para a não ver rolar no assoalho, ele estendeu depressa os braços e amparou-a. Pesava. Através das pregas molhas do vestido, sentiu-lhe a carne do corpo sem colete, abandonando-se todo. Na esperança de que a vertigem fosse momentânea, Claudino não quis gritar pelo auxílio de ninguém. Entretanto, Cora arrefecia, e uma palidez marmórea se estendia por toda ela. Pareceria morta se dos seus olhos semicerrados não descessem lágrimas grossas, que lhe escorriam em fio pelas faces. Claudino fê-la sentar-se, reclinando-a nas sedas molhas dos almofadões. Uma grande, uma enorme tristeza se evolava daquela prostração. Que lhe revelaria ela ao despertar? E se se fechasse obstinadamente no seu silêncio e no seu segredo, como ousaria ele interrogá-la? Começava a ter pena daquele sofrimento, mas precisava saber de tudo, ir até a impiedade. Supusera tratar-se de uma vertigem passageira. Mas Cora ainda mal respirava. E se, entretanto, o marido chegasse? Não lhe tinha dito o criado que ele não deveria tardar? Talvez fosse prudente abrir uma janela, fazer com que o ar renovasse aquela atmosfera saturada do cheiro forte da murta e que 247. Entrelinha, naturalmente, prolongando-a, a síncope de Cora. Ela respirava apenas, cada vez mais pálida e mais fria. Claudino começava a impacientar-se, a ter medo. Foi abrir a janela, voltou a sentar-se perto do divã. E se ela morresse? Via-lhe os dentes cerrados, as olheiras cada vez mais escuras. Tornou a erguer-se e ia chamar alguém, quando ela voltou a si, desafogando-se num suspiro. Passou. Perguntou-lhe Claudino, quase solícito. Passou. Respondeu ela num débil fio de voz. Se eu pudesse adiar esta entrevista, creia que o faria sem a relutância de um segundo ponto e vírgula, mas as circunstâncias obrigaram-me à maior urgência. Lourenço não pôde esperar. Lourenço? Sim. Mas como soube? Isso pouco nos importa agora. Lembre-se de que seu marido pode chegar de um momento para o outro. O anel estará com ele? Não. Nesse caso, deme-o depressa. O tom de Claudino ia se tornando áspero. Cora fixou nele os olhos inundados e, tirando devagar um anel de ouro do dedo, ofereceu-lhe, sem dizer uma única palavra. E este? Perguntou ele. 248. Ela acenou que sim, com a cabeça. Não podia haver dúvida, lá estava gravado o nome da noiva de Lourenço, no interior do aro. Claudino não tinha o gesto impaciente. Depois de ter examinado ajoia friamente, guardou-a, com um movimento vagaroso, na mesma carteira de onde tirou duas cartas que entregou a Cora, observando a impressão que isso causava nela, e dando-lhe tempo a que se explicasse. Ela, porém, parecia não entendê-lo e recebeu as cartas maquinalmente, sem desviar os olhos dos de Claudino, que se conservava calado, sufocando o desejo de interrogar, de saber. Por fim, vendo que ela não falava, ergueu-se. Agora, minha senhora, que está tudo acabado entre nós, permita que lhe agradeça a sua atenção e me despeça. Uma nuvem passou pela fronte de Cora depois, ela segurou nervosamente, com ambas as mãos, as duas mãos de Claudino e, levantando-se rente a ele, disse-lhe perto da boca, precipitando as palavras. Escuta, não me julgues mal, escuta. A carta era para ti. Lourenço veio em teu lugar. Era a ti que eu chamava, era a ti. Não. Sim. Olha para os meus olhos, verás que não minto. Eu nunca te menti, é só a ti que eu amo, quero que saibas, quero que tenhas a certeza. Escuta. Eu tinha acabado de escrever a Lourenço, pedindo-lhe a sonata minha noiva e, estava ex 249, crever-te, avisando-te de que poderias antecipar a tua visita, vir uma noite antes, quando ouvi os passos de meu marido. Percebes a minha confusão? Ah! Portadora esperava as cartas ao pé de mim. Assustada, troquei precipitadamente os sobrescritos de ambas e entreguei-as. Oh! Tu não acreditas e é a verdade, é a verdade. Mas nesse caso eu deveria ter recebido a carta de Lourenço, em que lhe pedia a sonata. Sim! Oh! Mas isso é um subterfúgio e peço-lhe que repare que eu não a acuso. Um subterfúgio? Não. Não te vás embora, ponto e vírgula, escuta, espera, não me condene sem me ouvir. Foi horrível, quero que saibas tudo, mas preciso falar depressa, depressa, porque ele pôde chegar e eu tenho medo. Escuta, meu marido tinha resolvido partir ontem, à tarde, para o sul, e quando eu já o supunha embarcado, viu entrar de novo pela casa. Achou-me pálida, notou certa perturbação em NRM. Expliquei-lhe que era pela alegria de o tornar a ver. Não sei se acreditou. Disse-me então que vinha passar apenas algumas horas comigo, visto que o paquete só levantaria ferro às 7 horas da tarde. Estás compreendendo? Não me olhes com esse olhar de dúvida. Escuta ainda, no primeiro momento de liberdade corri a dizer à minha velha Antônia que podia ir levar ao seu destino as cartas que eu li entregara e ela saiu. Eu não tinha nada a recear. 250. Meu marido deveria partir às 7 horas da noite. À proporção que a tarde avançava, eu ia me tornando mais nervosa, mais impaciente, porque ele se acomodava como quem intencionasse ficar. Às 6 horas, alguém o avisou pelo telefone que o vapor adiava ainda a partida para hoje de manhã. Então, comecei a girar pela casa, como louca. Antônia não tinha voltado da rua, nem voltaria, por ter de ir fazer quarto a um doente, não sei em que casa nem em que lugar. O meu desespero era tão visível que meu marido já não disfarçava suas suspeitas. Oh! Não me fujas, é a verdade. Escuta. Escuta, meu amor. Eu tinha medo de que viesses, que ele te pressentisse e te matasse. Todo o meu corpo tremia numa irritação nervosa que eu não podia dominar. Desde o escurecer até a meia-noite, o mais leve ruído, folha de árvore caindo na areia, sopro de Aragini levando um papel, qualquer som, por mais indistinto, fazia-me vibrar em grandes sobressaltos, que lhe causavam uma estranheza silenciosa, mais sensível. Às 10 horas obrigou-me a deitar-me e a fechar a casa. Seria preciso dormir cedo para se fazer madrugada. Dormir. Mas as minhas Pupilas queimavam-me as pálpebras de cada vez que eu tentava fechar os olhos, e o coração arrebentava-me o peito. À meia-noite alguém bateu devagarinho na veneziana. Era o sinal. Quis levantar-me. Sem ser pressentida, julgando-o a dormir uns pulsos de ferro obrigaram-me à inatividade. Ele escutava os sons de passos tímidos embaixo da janela. 251. E, pensando que esses passos fossem teus, eu desmaiara, de terror. Oh! É a verdade. Escuta, meu marido adivinhou o motivo da minha aflição, amarrou-me ao leito com um lençol, e, despendurando-o seu velho alfange do alto da cabeceira, deslizou de mansinho para o terraço. Não tenho palavras para contar-te o meu terror. Tentei gritar, para avisar-te que fugisses, mas a voz morrera-me na garganta. Que tempo estive assim? Um minuto? Uma hora? Não é si. De repente uma voz cortou o ar da noite é. Ura grito agudo e a voz de meu marido rouquejou num rugido de raiva, abrasado e vingativo. Ah! Mil anos que eu viva, hei de sempre, sempre, sempre ouvir aquela voz. Voltando para dentro, ele me disse que, embaixo da minha janela, Lourenço estava estendido na calçada, esvaindo-se em sangue. E, para aterrar-me mais, mostrou-me a mão, que lhe decepara, passando-a, numa carícia repetida, pelo meu rosto e pelo meu colo. Depois, rindo com escárnio do meu desespero, enfiou-me no dedo o anel de Lourenço, como aliança do crime e da morte. Que noite! Que noite! Oh! Mas tu não vieste. É a ti que eu amo, o meu engano salvou-te a vida. E a ti que eu amo, leva-me daqui, quero ser teu o só tua. Eternamente tua. Claudino sentia o corpo de Cora debatendo-se de encontro ao seu coração. Ela exprimira-se vertiginosamente, quase sem tomar fôlego. Arquejava agora de cansaço. A verdade surgia entre ambos, vestida de lágrimas, mais lágrimas radiantes como ex. 252. Trelas. Ela amava-o, não lhe mentira. E era linda apóstrofo. Para que saber mais? Para que desejar mais? Ele não tarda. Vai-te embora. Mas, antes, dize-me alguma coisa. Tu não me disseste nada já. Dize que me amas. Que crês em mim. E dize-me que me perdoas. Mais que perdoas o que? Eu não houve culpa. É só a ti que eu quero. Meu amor. Meu grande amor, meu único amor. Houve ura silêncio, em que, olhos nos olhos. Eles se contemplaram, longamente, profundamente. A dor espiritualizara o rosto de Cora, que todo se erguia para Claudino, numa súplica. Enleado é. Vencido, ele abaixou a cabeça e os lábios trêmulos de ambos iam encontrar-se num beijo, quando um encadeamento de acordes em surdina vibrou ali mesmo, dentro da sala. Claudino ergueu o busto, de súbito. Era a sonata Minha Noiva, que ele estava ouvindo, mas tocada por quem? Cora gemeu. Não crês em mim, não crês em mim. Escuta. Por que me repeles? E só a ti que eu amo. Escuta. 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 O quê? A harmonia abria-se na frase larga e comovida, principal motivo da sonata, em que Lourenço sonhara a noiva, errando num vasto campo de açucenas em flor. 253. Dá-me a tua boca. Suspirou Cora, ainda num gemido. Claudino não a ouviu e, desembaraçando-se dela com esforço, atirou-a sobre os almofadões do divã e saiu precipitadamente. Começava a escurecer e o ar mudara. Ao fundo da rua já se via, sobre o borrão negro de um morro, uma grande talhada de lua, cor de laranja. Claudino fez sinal para que o automóvel se aproximasse e quando o chofer lhe perguntou para onde o deveria conduzir, teve vontade de gritar, para o hospício. Mas conteve-se e deu de novo o endereço de Lourenço. Puxou do relógio. Eram 7:30. Sentia-se nervoso, febricitante, com a imagem de Cora diante dos olhos e os compassos da sonata Minha Noiva se reproduzirem constantemente na sua memória. Era um caos, era um tormento. Mas, Cora amava-o, e em tudo isso salvava-se ao menos o seu orgulho de homem. Fechou os olhos. Sorriu.